Entrevista.
Fechar as metas para o ano é um exercício que permite visualizar o futuro e traçar um caminho mais claro em direção aos nossos objetivos. Embora estamos aí no meio do ano, ainda é possível aproveitar esse momento para refletir, ajustar e definir metas aí para o final de 2023. Para isso, eu converso com o consultor de carreira da ESIC Internacional, Alexandre Weiler, sobre o assunto. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo.
Tudo bem, um prazer enorme estar aqui com vocês para que a gente possa trocar informações relevantes, trocar dicas relevantes, ideias práticas, metodologias de como potencializar a nossa carreira, como reafirmar a nossa carreira na direção correta e para que a gente atinja as nossas metas, né, os nossos objetivos pessoais, nossos objetivos profissionais.
Ótimo, então vamos lá. A gente tem aí, né, metade de 2023. Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância aí de traçar metas, rever as metas que foram traçadas no começo do ano. Por que que esse seria um momento para refletir? Qual que é a importância disso, Alexandre?
Então, chegamos no meio do ano, né? E aí é aquele momento extremamente importante de olharmos as metas que nós traçamos lá no final de 2022 para o ano de 2023. Um dos grandes erros, né, lá no final do ano, é se traçar metas audaciosas demais ou audaciosas de menos. E talvez chegar no final deste ano e descobrir que isso aconteceu, né? Ou talvez ter traçado metas que não eram adequadas, ou seja, que não eram adequadas ou para o seu momento profissional, ou talvez pior, né, que não eram adequadas para o momento que se está vivendo dentro do mercado. E isso você detecta justamente neste momento, né? Estamos no meio do ano, onde você olha para a sua vida profissional, olha para a sua vida pessoal, olha para o ambiente ao seu redor e olha especialmente, não apenas para o seu ambiente, para o seu seio familiar, para o seu network, para o seu ambiente profissional, olha também para o mercado, mas olha especialmente para a trajetória que você conseguiu traçar ou trilhar até este momento. E disso você avalia justamente, né, os indicadores, o momento que você está vivendo, o que você efetivamente conseguiu, né, naquilo que você teve sucesso e aquilo que efetivamente você não teve sucesso. E aí acaba sendo aquele momento onde você reavalia, né, a meta foi audaciosa demais ou foi audaciosa de menos, ela foi na direção equivocada e o mercado mudou, outras oportunidades surgiram, algumas ameaças surgiram no meio do caminho e que eu preciso reavaliar e trabalhar. Por quê? Porque temos mais 6 meses pela frente e aí acaba sendo aquele momento importante onde a gente consegue, talvez, né, resgatar, realinhar, reaprumar ou ir para a direção correta.
Perfeito. Quando a gente fala de metas, a gente fala de planejamento também, né? Enfim, em qualquer ponto da vida, por que que é importante? Muitas vezes a gente só fica com alguns objetivos idealizados na mente, mas não coloca no papel. Quando a gente fala em metas, é colocar isso no papel, ver como que isso que a gente pode ir alcançando isso aos poucos. Explica pra gente.
Isso é muito importante, justamente por quê, né? A gente sempre fala, né? Ninguém planeja fracassar, mas grande parte de quem fracassa, fracassa também por não planejar. E daí as boas, elas efetivamente precisam virar projetos. E projetos bons, né, precisam ser implementados. E são implementados como? Né, colocando a mão na massa e com bons planos de ação. E aí acaba sendo esse momento onde você reavalia se as ideias que você teve, elas realmente viraram bons projetos e efetivamente como você os implementou. E isso é muito importante fazer justamente por quê? Porque daí você sai do puro e simples sonho, você sai do puro e simples desejo, do achar, do simples querer. E sim, você passa a se focar naquilo que realmente é possível fazer. E se fala, né, que grande parte dos planos, infelizmente, não sobrevivem ao contato com a prática, ao contato com o dia a dia. Então, estamos na metade do ano, justamente as pessoas já tiveram a oportunidade de verificar se os seus planos, durante esses 6 meses de contato com o dia a dia, eles realmente tinham condições de sobreviver. E agora, nesses 6 meses restantes, acaba sendo um momento onde você consegue realinhar e reavaliar esse processo. E quem, até este momento, sonhou muito e não implementou, não colocou o planejamento em ação, poxa vida, aí está a grande oportunidade de não chegar em dezembro e dizer assim, nossa, não atingi quase nada. E acaba sendo um momento extremamente importante, extremamente relevante, de pegar e fazer esse planejamento acontecer, né? E aí você coloca metas muito claras, né? Dizendo como você vai fazer, quando você vai fazer, quanto vai custar, que pessoas você irá envolver nesse processo, nesse planejamento. E uma recomendação sempre é, né? Envolva todos os aspectos da sua vida nesse planejamento, porque você não tem apenas a sua dimensão profissional, ela depende também da sua vida pessoal, depende da sua dimensão emocional, psicológica, do seu relacionamento interpessoal, do networking que você estabelece. Não apenas do networking profissional, mas dos relacionamentos pessoais também, são eles que trazem sabor para a vida.
Vamos falar de coisas bem práticas. Isso eu faço num caderninho, tem uma planilha, tem algo que você indique para que as pessoas possam se organizar?
Com certeza, vamos lá. A primeira situação que a gente sempre coloca é justamente usar a metodologia 5W2H, né? Que é em inglês dizer quem, quando, onde, como, porquê e etc. Né? Então você deixa muito claro quais são as suas metas. Além disso, você desdobra essas metas, né, em planos de ação. Esses planos de ação, eles dizem exatamente quando você fará cada uma das coisas e você quebra isso, né, em etapas menores. Tem várias ferramentas para lhe ajudar, né, que provavelmente todo mundo tem no seu próprio celular. Uma delas se chama lista de tarefas, né, e ali você coloca justamente as coisas que você precisa fazer, não necessariamente colocando uma data para isso acontecer efetivamente, mas se possível sim. E obviamente também você fixa uma série de compromissos, esses você coloca na sua agenda, né? E aí é importante que ela esteja na sua agenda compartilhada, que você planeje esse processo. E claro, envolva as pessoas que estão envolvidas, que envolva as pessoas dentro desse processo. Para projetos mais elaborados, existe uma coisa chamada gráfico de Gantt, que ele é uma junção de cronograma com agenda, com planejamento, e também uma espécie de datas intercaladas. Isso é muito importante também. Então, tem uma série de metodologias e ferramentas que o mercado tem hoje que podem nos ajudar. Onde que você faz isso? Você pode fazer isso numa planilha de Excel, você pode fazer download de um aplicativo que você, lá na Apple Store, você encontrou, ou efetivamente na Play Store, tem dezenas, para não dizer centenas, de aplicativos. Professor, qual que você efetivamente recomenda? Eu recomendo que você entre lá, experimente alguns, e aquele com o qual você mais se adaptar visualmente e nas funcionalidades, que você adote esse. Ou ainda, repito, faça no Excel ou até mesmo num papel. Mas o importante é que você faça, tenha sempre junto com você, que você revise periodicamente e que você tenha uma clareza muito grande. Aspectos extremamente importantes. Clareza do que precisa ser feito, conexão disso que precisa ser feito com os seus objetivos e que estes objetivos eles estejam interconectados entre si, que sejam cúmplices um do outro e, especialmente, né, que eles tenham uma convergência para onde você pretende chegar e que as condições em torno de você, que você não controla, que elas efetivamente estejam a seu favor, que estejam impulsionando, estejam direcionadas e colaborando para que você alcance a direção que você pretende alcançar, os objetivos que você pretende alcançar.
Perfeito. Eu acho que você falou uma coisa bem importante. Tem coisas que a gente controla, que a gente pode planejar, que é importante se organizar, mas tem coisas que estão fora do nosso controle, né? Então, talvez o planejamento até ajude a gente estar mais preparado para essas coisas também que estão fora do nosso controle. E eu não sei, mas acho que também ter um planejamento ali, né, para se organizar, mas também, enfim, saber que a gente não controla tudo, poder se adaptar às mudanças e não ser tão rigoroso consigo mesmo, né? Senão acaba gerando uma autocobrança e o efeito acaba não sendo tão positivo, né, professor?
Com certeza. Muito bem colocado, né? Quando você considera todas as dimensões da sua vida, você toca fortemente a questão da motivação, né? E aí você consegue seguir adiante mesmo no momento que você tem dissabores ou reveses, né? E isso te dá força interior para que você renove o seu ânimo, o seu ímpeto diariamente e siga na direção que você precisa. Nem sempre é que você deseja no curto prazo, mas que a médio e longo prazo é efetivamente mais importante. Mas esse processo todo, ele demanda, sim, o famoso planejamento. E o planejamento, ele permite que você cuide já antecipadamente, de forma proativa, de tudo aquilo que você consegue efetivamente, o que você acredita que você consegue controlar. E se falar muito de planejamento, as pessoas dizem assim, nossa, mas isso é feijão com arroz, né? Poxa vida, por que eu vou focar nisso? Eu foco nisso justamente para antever, para prever e para ser proativo no processo. E o que, que eu ganho em sendo proativo com o processo? Eu ganho tempo, eu ganho esforço, né? Eu ganho esforço disponível e eu ganho justamente possibilidades de tratar aquelas variáveis intervenientes não previstas ou aquelas que aconteceram da maneira que eu não imaginava. Eu sempre falo assim, se você não planejar, você precisará lidar com o improviso em 100% das situações. Isso, além de exaurir você, né, dos seus recursos, da sua motivação e do seu tempo, infelizmente o improviso ele não é um bom conselheiro. Então é extremamente importante você antever tudo que você pode. E a experiência ao longo do tempo permitirá que você preveja cada vez um percentual maior de coisas. Isso significa que você precisará lidar com o imprevisto e o improviso cada vez com um percentual menor. E isso significa que você poderá lidar com estes imprevistos e com essas variáveis intervenientes de uma forma muito mais focada, muito mais centrada e com uma tranquilidade muito maior, porque o restante já está em funcionamento. E por fim, claro, né, agindo justamente na nossa motivação e na nossa ansiedade, né, que às vezes é um dos males do século. Faça as pazes com aquilo que você efetivamente não consegue controlar. Tenha ações proativas, plano B, plano C para todas elas, mas fez tudo o que estava ao seu alcance, trabalhou todos os processos da melhor maneira possível, mas infelizmente você, lá no meio do oceano com o seu barco, né, o vento não veio, ou ele está na direção incorreta, aprume a vela. O vento não veio, abaixe a vela, né, coloque a mão no remo, reme um tanto até que ele volte novamente. Ou seja, faça as pazes com aquilo que você não consegue controlar. E tenha essa tranquilidade. Agora você terá essa tranquilidade quando você planejar, porque daí fica muito claro para você que você já tinha feito tudo o que você podia, né, e que efetivamente agora você só não está avançando por causa de variáveis externas, mas pelo fato de você ter planejado, ter estabelecido plano B, plano C, estratégias adicionais, na primeira oportunidade que surgir, no primeiro lampejo de vento favorável, com certeza você será o primeiro que conseguirá, ou a primeira pessoa que conseguirá se beneficiar disso, porque você conseguirá detectar antes dos outros e conseguirá aproveitar até as menores oportunidades. Isso, com certeza, colocará você na dianteira.
Perfeito. Para finalizar, professor, eu acho que para muitas pessoas é uma dificuldade colocar essas ideias no papel, começar esse planejamento. Para esse tipo de perfil, qual eu me encaixo também, o que, que você indica para começar aí, para quem tem esse desafio aí de se organizar e de se planejar inicialmente?
Interessante você falar disso, né? Porque todos nós temos essa dificuldade. A gente não nasce sabendo planejar, né? E especialmente nós, brasileiros, nós temos uma dificuldade muito grande, porque a gente vive num país muito rico, com N coisas à nossa disposição, e aí normalmente a gente consegue, abrindo aspas, né, se virar uns 30 ao longo do tempo. Já, por exemplo, os europeus, os japoneses, os norte-americanos, eles planejam muito mais. Por quê? Porque eles vivem numa restrição de recursos, de possibilidades, às vezes maior do que a nossa. E isso faz com que, desde a mais tenra idade, eles sejam obrigados a serem muito proativos, a planejar de uma forma muito mais séria tudo o que eles fazem. Então, a maneira mais prática que eu recomendaria para as pessoas é justamente começar com duas dimensões principais, né? Vida profissional. Onde você pretende chegar daqui a 10 anos? Onde você pretende estar daqui a 10 anos, ou daqui a 15, ou daqui a 20? Estabeleça essa meta para você. Coloque esse norte. Onde você pretende chegar profissionalmente daqui a 10 anos? Onde você pretende estar? E na sua vida pessoal, estabeleça também. Visualize você mesmo. Onde você pretende estar daqui a 10 anos? Né? Onde efetivamente você, enquanto pessoa, pretende estar? E aí, a partir disso, você começa a desdobrar metas anuais, objetivos anuais. Imagine uma escadaria, né? Daqui a 10 anos, poxa vida, é uma escadaria que tem 10 degraus. No degrau 1, que é o próximo ano, no degrau 2, que é daqui a 2 anos, e assim vai. Né? Quais são os pequenos passos que eu darei que culminarão nessa subida, né? Quais serão esses degraus? E aí você começa a decupar isso que a gente fala, né? Coloque no papel, coloque diante dos seus olhos. E de preferência faça isso por duas colunas, né? Faça a coluna do profissional e a coluna do pessoal. E aí com base nisso, coloque esses, desdobre isso em objetivos anuais menores, e aí você pega e puxa o degrau 1. Esse degrau 1 você quebra ele no 5W2H. Né? Quem vai me ajudar? Onde eu vou chegar? Quais serão os passos menores que eu darei? Como que eu fortalecerei a minha musculatura profissional para subir esse degrau que eu preciso fazer agora? Estou imaginando, né? Alguém que daqui a 10 anos quer ser um executivo de uma transnacional. Olha para si mesmo nesse momento e diz o seguinte: poxa vida, nem idioma eu tenho ainda. Né? Opa, eu também não tenho um MBA ainda. Então, o que, que eu faço? Opa, neste ano agora, vou me debruçar sobre o Duolingo, não vou pagar por idioma, né? Mas eu reservarei 2 horas diárias ou 1 hora diária ou meia hora diária para me aperfeiçoar no inglês ou no mandarim ou no espanhol, que o seja, né? E aí também, opa, já vou me matricular num MBA ou num Master ou numa pós-graduação de qualidade, de preferência internacional, e já colocarei meu currículo no mercado, começarei a focar lá no LinkedIn em empresas nessa direção. E aí, pouco a pouco, isso vai acontecendo. Provavelmente eu serei chamado para uma vaga de analista, depois, daqui a 3-4 anos, para uma vaga de gerência, terei alta performance, farei outros cursos complementares e, possivelmente, daqui a 10 anos, eu possa ser diretor dentro de uma transnacional. Né, e possa trocar de empresas aí ao longo do tempo e talvez até mesmo estar expatriado. Né? E talvez lá no ano 2 eu faça um módulo internacional, talvez lá no ano 3 eu faça uma formação executiva de 2 meses no exterior, né, e eu troque de empresa, faça um período expatriado na empresa atual que eu tenho, e assim vai acontecendo ao longo do tempo. E lá na vida pessoal, né, você coloca metas de saúde emocional, de saúde psicológica, de saúde física, para cuidar de você enquanto pessoa, como que você se mantém e como que você atuará sobre essa carga de estresse adicional que você terá, como que você trabalhará a sua ansiedade, né? Tudo isso é muito importante. E, claro, coloque metas claras de avaliação, né? Como que eu vou me avaliar ao longo desse tempo? Eu criarei uma rotina de olhar para esse plano de ação e para esses passos ao longo do tempo. Com que periodicidade eu vou fazer isso? Vou fazer isso mensalmente, quinzenalmente, né? Ou semanalmente? E fixa tudo isso e adote um processo de autodisciplina, né? E comece a fazer. E aí o caminho se faz ao caminhar, né? A primeira maratona sempre é dada como o primeiro passo. E aí, com certeza, a gente chega lá. E, claro, no final de tudo, né? Celebre, né? Cada com você mesmo e com os seus amigos verdadeiros, né? Porque, às vezes, quando você começa a se desinstalar e ter sucesso, você descobre quem realmente está com você. E você descobre que somente é capaz de torcer pela sua vitória, pelo seu sucesso, e é capaz de comemorar o seu sucesso quem é amigo verdadeiro. Né? Então, você irá descobrir quem são essas pessoas, celebre com essas pessoas e continue em frente.
Eu conversei com o consultor de carreira da ESIC Internacional, Alexandre Weiler, sobre como avaliar, ajustar e definir metas alcançáveis até o final do ano. Repórter Fernanda Nardo.